Cota Bielsa. Um audiodocumentário sobre a vida de Marcelo El Loco Bielsa. Ao longo deste ano e meio de matraquilhos, praticamente em todos os programas, mencionamos o nome do técnico argentino. Chegou então a hora do Matraquilhos ter alguns programas exclusivos sobre Marcelo Bielsa. A Cota Bielsa é um audiodocumentário em 5 partes. Nesta primeira, iremos às suas origens, a Rosário, na Argentina. Sejam bem-vindos ao Cota Bielsa do podcast Matraquilhos, um projeto Hemisfério Desportivo. Rosário é a maior cidade da província de Santa Fé, na Argentina. A 300 km a noroeste da capital, Buenos Aires, Rosário situa-se na margem oeste do Rio Paraná. Cidade universitária por excelência, foi aqui que em 1820 a Argentina iniciou o seu processo de independência do Reino Espanhol, com a estreia da bandeira albiceleste nesta cidade argentina, desenhada essa bandeira por Manuel Belgrano. Um século depois, sensivelmente um século depois, em junho de 1928, nascia também nesta cidade um dos personagens mais importantes e icónicos do século XX, Ernesto Guevara, Che Guevara. O revolucionário marxista, figura preponderante da Revolução Cubana, médico, só ficou 5 anos em Rosário. Mas é impossível falar desta cidade argentina sem mencionar o nascimento de uma figura icónica, cuja cara aparece plasmada nos 4 cantos do mundo ainda hoje. Mas a terceira cidade argentina viu também nascer outras figuras de enorme relevo. Um dos maiores foi Roberto Fontana Rosa, nascido em 1944 em Rosário, cidade onde viria a falecer em 2007. O cartunista, pintor e escritor é um dos homens da literatura mundial que melhor cruza o futebol com as letras. O seu conto mais conhecido é o 19 de dezembro de 1971, o dia em que o Rosário Central bateu o Newell's Old Boys na meia-final do torneio nacional em Buenos Aires, no Monumental de Núñez. O jogo aconteceu mesmo. A ficção foi publicada em 1982 e relata todas as peripécias de um grupo de adeptos do Rosário Central na tentativa de convencer um adepto, El Viejo Casale, a ver in loco o jogo a Buenos Aires, pois aquele homem nunca tinha visto perder ao vivo o seu Rosário Central contra o rival da cidade. Aqui segue um pequeno excerto da leitura do conto de Fontana Rosa por Alejandro Apo.
Quienes dicen que fuimos unos hijos de puta por lo que le hicimos al viejo Casale. Yo sé, nunca falta gente así, pero ahora es fácil decirlo. Ahora es fácil. Había que estar esos días en Rosario para entender el fato, mi viejo. Ahora es fácil hablar al pedo, ahora habla cualquiera. Yo no sé si vos te acordás de lo que era Rosario en esos días anteriores al partido. Y te digo esos días. Desde semanas antes ya se venía hablando del partido. La ciudad era una caldera, porque eso era lo que era la ciudad, una caldera, claro. Los que ahora hablan son estos turros que después vos los veías por la calle gritando y saltando como unos desgraciados, festejando en pedo a los gritos. Después ahora te salen con que... ¿Qué son? ¿Moralistas? ¿De qué se la tiran? Hijo de puta. Ahora son todos piolas, es muy fácil hablar. Pero si vos vieras lo que era la ciudad en esos días, hermano, prendías un fósforo y volaba toda la mierda. No se hablaba de otra cosa en los boliches, en la calle, en cualquier parte. Saltaban chispas, pero te lo juro. Y la cosa arrancó con el pato de las cábalas. O mejor dicho, de los maleficios. Hay que entender que no era un partido cualquiera, hermano. Era una final final. Porque no era una final final, era una semifinal. El que ganaba después venía a jugar a Rosario y le ganaba a cualquiera. Fuera Central como Ñul. Acá le hacía la fiesta a cualquiera. Y cómo estaban los leyes.
Eso tendrían que acordar. Marcelo Alberto Bielsa nació en Rosario el 21 de julio de 1955. No seio de una familia privilegiada y prestigiada de la ciudad rosarina. O seu pai, Rafael Pedro Bielsa, um conhecido advogado, teve 3 filhos. O mais velho, homónimo, seguiu as pisadas do pai, tornando-se um jurista importante na Argentina e, mais tarde, um homem que deixou marca na política da região. A filha mais nova, Maria Eugénia, é uma arquiteta que também se envolveu na política, tendo sido vice-governadora do estado de Santa Fé. O filho do meio, Marcelo Alberto, fugiu ao padrão, mas nunca deixou de ser apoiado pelo pai e pela família naquele que seria o seu caminho profissional no futebol. Ele que aos 16 anos abandonou a casa dos pais para se juntar aos colegas no centro de estágio de quem? Do Newell's Old Boys. Marcelo Bielsa herdou vários princípios que tem cultivado e imposto na sua carreira de treinador nas últimas 3 décadas. Ouçamos, a este propósito, Vasco Samouco, jornalista.
Tem um contexto familiar que lhe deu quase tudo para pensar de outra maneira. Não é? Ele teve bons estudos, teve uma boa casa, teve sempre boas condições e isso, de alguma maneira, podia deformá-lo. No sentido em que ter tudo é que é importante, em que ter riqueza e ganhar é que é mais importante, e não. E se calhar também esse contexto que falavas há pouco da cidade onde está e de não ganhar muitas vezes e de quando se ganha é sempre mais especial do que quando ganhas mais vezes, também pode ajudar. Também há aquela história curiosa do que ele conta do comprar um Seat em vez de ter um Ferrari. Ou Mercedes, não sei se conheces, que ele diz que dá mais valor a alguém que trabalha para comprar um Seat do que alguém que tem tudo e compra um Mercedes. Isto também vai um bocado em conta aquilo que nós estamos a dizer, que ele dá mais valor a outras coisas do que ganhar, que quando ganhar não vai mudar, nem vai ser um Bielsa diferente.
E como é que Bielsa coloca em prática no mundo do futebol estes mesmos princípios? Novamente, Vasco Samouco.
Não diferencia um jornalista de província, digamos assim, do jornalista de um grande órgão de comunicação social. Ou seja, o que acontece normalmente é que quando estás num grande treinador, quando estás num grande clube, dás entrevistas a um jornal importante e depois quando vem um jornal mais importante não dás. E é nessa diferença que ele se fia para ter esse princípio. Eu não acho, acho que é bonito e é mais uma coisa que lhe dá encanto e pelo menos até agora tem sido coerente e isso é o mais importante.
Disse Bielsa que este trabalho no quiosque era a única forma que lhe permitia ler Benotti e Bilardo todo o dia sem grandes interrupções. Mas será que nascer em Rosário e não em Buenos Aires pode ter ditado e influenciado a carreira de Bielsa? Falamos com Bolívar Silveira, brasileiro, scout e apaixonado por Marcelo Bielsa.
A influência que teria Buenos Aires e que teve Rosário em sua carreira é algo importante e legal de se pensar assim, né? O Bielsa, como todo mundo sabe, ele é um leproso fanático, torcedor do Newell's desde criança. E tanto é que essa sua loucura, acredito que tenha nascido muito por esse amor, além de profissional, esse amor pessoal que ele tem com o clube que ele dirigia, o clube que ele começou comandando desde a base até o profissional, né? O Bielsa conseguiu vencer a barreira do interior para chegar na capital. Felizmente, né? Felizmente. Acredito que muitos treinadores, por não terem nascido em Buenos Aires, tenham sofrido bastante até chegar a um patamar nacional.
A barreira do interior foi então vencida ao serviço do Newell's, clube por quem Bielsa sempre torceu. A carreira de futebolista acabou precocemente. Bielsa não era especialmente dotado e percebeu isso rapidamente. Apesar de ter chegado a jogar como profissional, aos 26 anos abandona a carreira de jogador para se dedicar à sua nova etapa. Cedo integrou os escalões de formação do Newell's para iniciar uma bela epopeia ao serviço do clube rosarino. E é lá que conhece Jorge Grifa, um homem que tinha sido jogador de futebol do Newell's, que ganhou a Copa América pela seleção argentina em 1959 e que na década de 60 jogou em Espanha, no Atlético de Madrid. Depois, mais 2 anos no Espanhol de Barcelona, já no início dos anos 70. Depois destes anos, Grifa regressa a Rosário para comandar e coordenar os escalões de formação do Newell's. O encontro entre Grifa e Bielsa dá-se ali no início dos anos 80. É a partir deste momento que se cria uma das duplas mais carismáticas do futebol argentino e mundial. Bielsa, inspirado e comandado por Grifa, parte à descoberta de craques por essa Argentina fora, de uma forma peculiar.
Bom, a influência do Grifa no trabalho do Bielsa é um propulsor, assim, né? Do que ele acabou se tornando. Eu, como scout, gosto muito dessa história e talvez tenha me tornado scout por causa de Marcelo Bielsa e Jorge Grifa, né? Tem um outro fato interessante que, quando eu estava nas inferiores, ele e Grifa mapearam a Argentina e foram com, acredito que um Uno, né? Fiat 147, desbravaram a Argentina, o Pampa, tudo, para descobrir jogadores, ver peneiras e tal. Algo até simples, mas foi muito eficaz. E daí saíram jogadores como o Pochettino, que hoje é treinador do Tottenham.
Maurício Pochettino é então uma das descobertas mais famosas da dupla Jorge Grifa e Marcelo Bielsa. Ouçamos a esse propósito Pochettino, a contar como é que aquela dupla se apresentou ao jovem Maurício, aquele que Bielsa e Grifa nunca tinha visto jogar. Um excerto do programa Informe Robinson sobre Bielsa. Para além da voz de Pochettino, a outra voz é do próprio Jorge Grifa.
Vamos a Murphy a buscar a Pochettino, que nosotros no lo conocíamos.
Y se presentan a la 1:00 a.m. en un pueblo de 3.000 habitantes, 4.000 habitantes, donde ahí están los perros despiertos, ni los perros, bueno, prácticamente, ¿no?
Y le golpeé la ventana, me atendió la madre, después entramos a tomar café.
Mi madre no conocía a nadie, ahora pensó mi madre, me quieren robar o algo por el estilo, ¿no?
Y de alguna manera los convencí, debe ser las 2:00 a.m.
Y entonces me destapan y dicen, ¿qué piernas de futbolista o qué pinta de futbolista?
Que pinta de futebolista, hein? Só de olharem para as pernas perceberam que era craque. O resto é história. Aparentemente Pochettino tinha tudo acordado com o Rosário Central, mas Bielsa e Grifa conseguiram convencer o jovem a optar pelo Newell's. O trabalho de Bielsa não era só descobrir craques e treiná-los. Passava também por ajudá-los a crescer como futebolistas e como homens. Escutemos novamente Maurício Pochettino a falar sobre a influência de Bielsa no seu percurso como jogador e treinador, numa entrevista a um canal de televisão argentina.
Pero bueno, me encanta porque yo le tengo un cariño especial. Para mí es una persona, siempre va a ser una persona especial. Uh-huh. Lo conozco de cuando tenía 13 años, o sea que para mí es uno de los grandes entrenadores. Y yo siempre digo una cosa, él no ha sido, muchos me dicen que, ¿no? Me comparan, ¿no? Yo soy un alumno de Marcelo. Uh-huh. No, yo creo que no lo soy, no soy un alumno. Uh-huh. A mí yo siempre digo, a mí lo que más rescato de Marcelo Bielsa para mí, y creo que lo que más rescato de las persona que tú puedas encontrar en este camino, en la vida, ¿no? No solamente en el fútbol, es gente que te inspire. Y a nosotros creo que Marcelo ha logrado inspirarnos, ¿no? A todos los que hemos
mucho pasado. Más que el fútbol, digamos. No te dijo jugar de esta manera, sino otra cosa.
Sí, no solamente, ¿no? Yo creo que lo que ha hecho es motivarte y inspirarte para que tú puedas encontrar tu idea y tu camino, de lo que tú quieras hacer. Y eso yo creo que es lo más importante. Yo siempre digo ahora, ¿no? Digo, a mí esto de motivar, sí, yo creo que pasa más por tu propia motivación, pero encontrarte gente en tu camino que pueda inspirarte y ayudarte a encontrar tu camino, eso es lo más importante. Creo que Marcelo ha ayudado a que cada uno encontremos nuestro camino, y por eso tampoco es casualidad de que muchos jugadores que hemos pasado por sus manos seamos entrenadores, porque yo creo que nos ha inspirado a ver el fútbol de otra forma, a percibir que esto no es solo un trabajo, que esto no es un trabajo, que esto es tu pasión. Yo creo que nos ha hecho descubrir a nosotros o tocar la tecla que cada uno teníamos en diferentes partes de nuestro cerebro, o nuestro corazón o nuestro espíritu, y encontrarla. Sim. Y después
son varios los treinadores que hoy en día son apelidados de bielcistas. Falaremos num dos próximos episódios sobre isso mesmo. Mas importa agora focar-nos na forma como Bielsa ajudou ao crescimento de futebolistas como homens nos escalões de formação do Newell's, em Rosário. Gabriel Batistuta, eis ele a contar como Marcelo Bielsa o ensinou a ser futebolista, numa entrevista à Fox Sports. Ele que nunca chegou a ser treinado por El Loco na equipa sénior do Newell's, mas que viveu dias felizes nos escalões de formação da equipa rosarina.
A mim me marcou muito Bielsa.
Bielsa.
Por el simple hecho de que quando yo llego de jugar al fútbol, al vóley, al tenis, a eso, al fútbol profesional.
Sí.
O sea, me marcó porque me enseñó que me tenía que entrenar todos los días, que en entrenamiento había que estar media hora antes y había que irse media hora después. Me enseñó que había que cuidarse en las comidas, me enseñó todo.
Y 100 años más tarde, No Mundial de 2002, Bielsa e Batistuta estiveram no centro de uma polémica nacional, pois o técnico recusava alinhar a Batistuta e Crespo juntos na frente de ataque da seleção argentina. O avançado que foi herói na Fiorentina e na Roma, por exemplo, não deixa de se emocionar quando fala de Bielsa ou mesmo quando o reencontra. Ex-Batistuta a descrever um reencontro com o técnico em 2018.
Porque te encontraste, que no podían jugar los dos juntos.
¿Sabes cuándo me encontré?
Te encontré, contame.
Hoy bajo a desayunar.
Escucha.
Hoy. Bajo a desayunar.
Hoy, pollo.
Se abre la puerta del ascensor, hago así. Bien. Igual que antes, sentado. ¿Qué estaba haciendo? Hablando de fútbol.
Con el buzo de AFA. Sí.
Hoy te encontraste conmigo.
Hoy, a la mañana.
Creo que es la primera vez que lo veo después del Mundial.
Pará. ¿Le dijiste algo?
Pero yo no quería contar porque se va a enojar.
¿Por qué se va a enojar?
Se abre el ascensor, Bielsa.
Sí. ¿Para cómo yo tenía que desayunar en un lugar del hotel? Cuando voy, está cerrado. Me dice, no, tenés que ir al otro lado. Bueno, me voy, fastidio, porque me hicieron caminar como 50 metros. Y salgo de la puerta del ascensor y estaba ahí. Una de las sorpresas más lindas que tuve en los últimos tiempos.
¿Lo abrazaste?
Sí, lo abracé. Y ese fue el que me educó a mí. Yo no puedo... Fue el que me enseñó a entrenar los días de lluvia, si metíamos dos goles, a meter cuatro, a qué sé yo.
É nas camadas jovens que um jovem Marcelo Bielsa começa a deixar marca no Newell's. E é lá que a alcunha de El Loco começa a ser fomentada, como nos conta Vasco Samoco.
Algumas coisas, por exemplo, a alcunha que ele tem de El Loco, vem daí, dos miúdos da formação, que trabalhavam com ele e que diziam que ele trabalhava como um louco e tinham essa expressão. E há até uma história que ele juntou os miúdos todos, que ele ficou a saber que o tratavam assim e perguntou-lhes que, se eles sabiam que ele era assim tratado, e ou só houve um que se descoziou e que disse que sim, sabíamos. E a cunha de Aloco vem daí.
Depois do bom trabalho nas camadas jovens, onde ganhou geração de talentos, Jorge Grifa recomenda Bielsa à direção do clube para comandar a equipa sénior do Newell's. Em 90-91 e 91-92, Bielsa escreve uma das, ou melhor, talvez a página mais bonita da história do clube rosarino. Leva com ele mais de uma dezena de jovens que tinha treinado nos anos anteriores, nos escalões de formação do clube, e consegue a admiração eterna dos adeptos do Newell's Old Boys. Gamboa, Lunari, Toto Berizzo ou Maurício Pochettino são apenas alguns dos nomes dos jovens que brilham nas duas épocas em que Bielsa esteve ao comando da equipa do Newell's. A estrela e capitão da equipa era Tata Martino, outro rosarino, este já com vários anos de primeira divisão. Nestes dois anos, Bielsa venceu o torneio nacional em 90-91 e o clausura em 91-92. E é precisamente nesta época, de 91-92, que Bielsa fica pertíssimo de vencer o primeiro troféu continental do clube. Porém, repete o feito de 87-88. Na final, a equipa de Bielsa perdeu nas grandes penalidades perante o São Paulo de Tele Santana. Depois de uma vitória por 1-0, em Rosário, no El Coloso del Parque, Bielsa e seus mochachos viajaram até São Paulo para um Morumbi lotado com mais de 100 mil espectadores. Raí marcou o gol solitário desse jogo, o jogo iria às grandes penalidades e a equipa de Tele Santana sorriu no fim, valendo o bilhete para Tóquio para a final da Intercontinental, onde bateria o Barcelona de Cruyff. Essa equipa jogava de uma forma rosarina. E o que é jogar dessa forma? Vasco Samoco explica recorrendo a uma história entre duas figuras incontornáveis do futebol argentino no século XX.
E como todos eles, ou quase todos eles, têm uma visão do futebol que é única, que é o futebol de ataque, o futebol de toque, de finta, de... Eu acho que é o Capa que dá uma entrevista à Jotzdown, uma revista espanhola, que ele diz que conheceu o Menotti, e o Menotti vai jogar para fora de Rosário. E quando volta, o Capa pergunta-lhe assim, então agora já fazes carrinhos e tudo? Como quem diz, aquilo, antes em Rosário, aquilo não era bem visto. Era um futebol de ataque, de fintada, marcar golos.
El Coloso del Parque era como se chamava o estádio do Newell's Old Boys. Mas em 2009 mudou de nome, sim. Mudou para o nome que estão a pensar, esse mesmo. Estádio Manuel Alberto Bielsa. É louco, é uma figura incontornável da cidade, do clube de La Lepra, e nunca desdenha as suas origens por onde quer que passe e trabalhe. Passados tantos anos, são vários os detalhes que Bielsa vai tendo com a sua cidade natal, com o clube dos seus amores de infância pelo qual o seu coração segue batendo. Em 2018, foi notícia a doação de aproximadamente 2 milhões de euros por parte de Bielsa para a construção de um hotel e centro de estágio do clube. O nome do empreendimento? Edifício Jorge Bernardo Grifa. Por altura da inauguração, Marcelo Bielsa enviou um vídeo gravado desde Leeds. Visivelmente emocionado, o técnico argentino reconheceu a importância de Grifa, dos adeptos do Newell's e daqueles anos no início da sua carreira como elementos importantíssimos na construção da sua carreira de treinador. Escutemos alguns excertos dessa mensagem.
De 1992 hasta la fecha, tuve muy pocas oportunidades de comunicarme con los hinchas de Newell's. La última vez fue cuando designaron con mi nombre al Coloso del Parque. Ese día lo recuerdo como uno de los más felices de mi vida. Sentirme querido y que lo expresen 40.000 personas, de las cuales yo me siento una más, ha sido para mí una emoción difícil de explicar. Hay ocasiones en las que uno no puede contar lo que siente porque la intensidad lo sobrepasa, lo supera. En aquel momento yo ya sabía que no merecía la distinción que me estaban otorgando. Viví desde cerca los últimos 50 años de Newell's y, según mi opinión, la persona más importante e influyente en ese periodo fue Jorge Grifa. Sabía con claridad que era él quien merecía el reconocimiento que yo había recibido. Con el paso del tiempo comprendí o llegué a la conclusión que toda mi carrera profesional y gran parte de mi formación se la debía a Newell's y a Jorge. En ese aspecto creo sinceramente que todo lo que he recibido es mucho mayor de lo que di, de lo que ofrecí. Cuando en mi caso ya ha transcurrido una parte importante de la vida, comprendemos que de lo pasado lo que verdaderamente valió la pena son las emociones que recordamos y los afectos que construimos. No exagero si digo que cada día recuerdo algún momento vivido durante los 20 años que estuve dentro del club. Jugadores, compañeros de trabajo, empleados de otra área, futbolistas que no llegaron, futbolistas amateur que no llegaron, hinchas, amigos, partidos, anécdotas, reuniones, encuentros. Es infinita la cantidad de recuerdos. Excluyendo mi vida personal, nada me emociona más que cada día que Boca la Newell's. Por supuesto que Grifa me enseñó a comprender el fútbol. Era un adelantado y no hay un aspecto del juego que él no dominara, o que no domine. Sin embargo, lo que más le agradezco son las normas que nos transmitió al mostrarnos el modo en el que él vivía. Finalmente, le agradezco, Jorge, le vuelvo a agradecer por todo su legado. También quiero extender mi gratitud hacia todos los que colaboraron y permitieron que esta obra se concretara, especialmente a los muchos que lo hicieron desinteresadamente. Quiero también decir gracias a todos los anónimos hinchas de Newell's, que son los verdaderos constructores y propietarios de la pasión que nos reúne. Cada uno de los que participamos en este negocio en que se ha convertido el fútbol, somos prescindibles. Los únicos insustituibles son ustedes, los hinchas, casualmente los que no piden nada a cambio, solo emociones. Muchísimas gracias.
Não se pode separar a rosário futebolística de Marcelo Bielsa. Nos festejos do título de 1990, Marcelo Bielsa, levado em ombros por jogadores e adeptos, gritou eufórico e, com a bandeira do clube na mão, algo que jamais o largaria, uma frase mítica da carreira de Marcelo Alberto Bielsa.
E acho que está até aquele famoso vídeo do Newell's Carajo, que também levou um sentido mitológico, digamos assim, no Newell's. essa expressão está escrita no, nos muros do estádio.
As origens de Bielsa são determinantes para perceber todo o seu percurso como treinador ao longo destes quase 30 anos desde que abandonou Rosário. Depois desse adeus, seguiram-se vários projetos em diversos pontos do mundo, em contextos distintos, em diferentes campeonatos, com vitórias, mas também com derrotas. Nos próximos episódios deste audiodocumentário A Cota Bielsa, é exatamente sobre esses sucessos e insucessos futebolísticos e da forma como é que acontecem que falaremos mais aprofundamente. Se és patrono deste podcast através da plataforma Patreon, escutarás os extra deste episódio sobre as origens de Marcelo Bielsa. Se gostaste deste episódio, ou de outros, não só do Matraquilhos, mas também de outros podcasts do Universo Hemisfério Desportivo, vai a hemisferiodesportivo.pt/Patreon e descobre como ter acesso a conteúdos exclusivos. E já sabes, um deles pode ser este extra, sobre este Cota Bielsa, As Origens, parte 1.